Medeiros, Cabenés, eu, esposo de Maria, mas meus cumprimentos sobretudo ao povo que nos escuta, dizer mais uma vez da minha satisfação e da minha alegria poder discutir aqui com vocês de forma democrática e com a sociedade tudo aquilo que seja do desejo, da vontade popular, para que a gente possa naturalmente já na nossa fala estabelecer algumas ações que estamos tomando com vista às próximas eleições em 2 de outubro como pré-candidato a prefeito de Caiazeiras.
A hora da onça beber água está chegando, deputado. A hora das definições. A hora, né, do pega pra capar, como a gente sertanejo costuma dizer. Como é que estão as discussões, deputado? Primeiro, para a formação da sua chapa.
As discussões estão sendo decorrentes com a participação dos companheiros, da militância, da sociedade, auscultando. E vamos, sem dúvida nenhuma, estabelecer critérios, porque nós temos vários nomes pré-candidatos a vice-prefeito. Primeiro, numa reunião interna com eles, certamente discutir com os próprios pré-candidatos e pode, nessa ocasião, num consenso, se sair da reunião já com o nome previsto. Se não, estabelecer outros critérios com a participação de todos os pré-candidatos a vereadores, dos vereadores, da militância política e, sobretudo, da população.
Já há uma data prevista para a realização da convenção, deputado, ou vai ficar mais para perto do fim do prazo? Porque o prazo começa no dia 20 agora.
Nós temos exatamente o dia 5 de agosto, quando encerra o período para a realização das convenções, para a homologação dos nomes. Nós certamente haveremos de fazer a nossa convenção, possivelmente no dia 5 de agosto.
Deputado, nós temos aqui vários vereadores da oposição que estão acompanhando essa conversa, Neto da Vila Nova, Neguinho Mondrian, Juscinério Félix. Os vereadores da oposição resolveram acompanhar agora, para e passo, as licitações que estão sendo feitas pela administração municipal. E hoje mesmo foram realizadas algumas licitações, eles estavam lá presentes. O que é que você acha dessa atitude dos edis mirins que representam o povo na Câmara Municipal de Cajazeiras?
Sem dúvida, está muito claro. É uma atitude extremamente verdadeira, real e legítima dos vereadores, que estão fazendo cumprir a confiança que foi a eles depositada pela população. A população acreditou nesses vereadores aguerridos, combativos, aqui da oposição, para acompanhar licitações, inclusive de obras embarcadas por conta da forma como aconteceu no passado. Licitações fraudulentas, isso inclusive dito pelo próprio, no programa a nível nacional, programa fantástico, por Justino, que concedeu a entrevista naquela ocasião no Fantástico. Realizavam-se aqui licitações fraudulentas. E os vereadores, atentos a essa questão, fazem questão de forma pessoal acompanhar as licitações, para que não aconteça o que aconteceu no passado. Você veja que a unidade básica de saúde lá do Catolé, a obra foi embargada. Eu estive lá no Catolé com o vereador Neto da Vila Nova discutindo com a população e a comunidade um plano de governo, porque a nossa ação política, ela será construída naturalmente, o plano de governo e o programa de governo extraído da opinião pública. Nós já fizemos várias reuniões, vamos continuar fazendo, ouvindo o povo, e lá foi uma queixa prioritária da comunidade, foi exatamente o embargo da obra do posto lá do Catolé. E isso, essa licitação aqui do posto do Catolé é em torno de
383
reais, mil reais. Esse valor aqui é para terminar a obra que foi embargada e ninguém sabe para onde foi o resto do dinheiro que já estava licitado, mas que infelizmente a justiça detectou como licitações fraudulentas, superfaturado a obra. Então, por essa razão é que os vereadores aguerridamente estão acompanhando, como também a construção de uma escola Núcleo 1, também lá no Catolé dos Gonçalves. Lá no Catolé dos Gonçalves, de 903.942 reais. construção de uma quadra esportiva, como diz aqui o nosso companheiro vereador Jusinério, que inclusive faz questão, tem uma identidade muito grande com a comunidade do sítio Patamuté, e está acompanhando com seus colegas a licitação para execução do término dessa execução dessa obra, além de na escola do núcleo 3 também, lá em Divinópolis. Então, essa, eu quero dizer de que essas licitações que estão acontecendo atualmente, isso não foi iniciativa da Prefeitura Municipal, isso foi iniciativa da pressão do povo, da sociedade, que teve naturalmente a tradução expressa pela ação parlamentar desses parlamentares que aqui nós elencamos: o vereador Heriberto, o vereador Jusinério, o vereador Neguinho do Mondrião, o vereador Neto da Vila Nova, o vereador Marcos Riacho também. São esses vereadores que estão exatamente de forma legítima traduzindo o sentimento da população, que enxerga, tem discernimento e não pode ser levado à subestimação da inteligência do povo de Caiazeiro.
Deputado, é bom que se diga que essas obras todas, elas já poderiam estar servindo à comunidade,
é,
né?
Lógico,
já poderiam já estar prontas e não estavam.
Se não tivesse sido feito licitações fraudulentas com o objetivo de desviar dinheiro público pela administração atual, não tenho dúvida nenhuma que essas obras já eram para estarem devidamente concluídas e o povo já está sendo servido exatamente por essas instituições.
Nós estamos entrevistando o deputado José Aldemir, pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano. Deputado, saiu aí a primeira condenação do empresário Marinho na Operação Andaime. Também outros acontecimentos, inclusive a questão do seu irmão quando foi prefeito de São João. Muitas críticas, tanto para o grupo da situação, como também para o senhor. Agora, o que se ficou bem visto, a grande conotação das críticas acentuadas do ex-prefeito Carlos Antônio nas redes sociais, na imprensa, ele está com a raiva danada do senhor.
Ô, Paulo.
O senhor tem acompanhado isso?
Ô, Paulo, eu acompanhei. Eu vi realmente ontem essas decisões. Até já fui hoje abordado por algum jornalista no tocante à questão do meu irmão. Eu devo dizer, a bem da verdade, que eu lamento profundamente, tenho dúvida absolutamente nenhum, mas nem por isso eu deixo de me orgulhar de me vai dizer do irmão que tem. Ele certamente terá a oportunidade de provar através de instrumentos judiciais a sua inocência, se for realmente inocente. Agora, cada um de nós é responsável pelos nossos atos. Eu não posso agora ser responsável pelos atos do meu irmão, nem ele pode ser responsável pelos meus atos. Eu sou responsável pelos meus próprios atos, como você, Marcos Rodrigues, como você, Paulinho, Eduardo. Nenhum de vocês é responsável pelos atos, até de seu pai, quanto mais de seu irmão ou de quem quer que seja. Então, cada um que vai responder pelos seus atos. Eu espero e peço a Deus que possa inspirar, naturalmente, a condição dele poder ser provar a sua inocência, se assim for verdadeiro.
E essas críticas do ex-prefeito Carlos Antônio quanto ao seu nome, deputado, como é que o senhor tem avaliado tudo isso? Esse comportamento do ex-prefeito Carlos Antônio em relação à sua pessoa?
Meu amigo Paulo Fontosa, eu não respondo a quem não é cidadão em primeira instância. Eu digo logo de imediato, eu respondo a quem é cidadão, como eu sou cidadão. E você, por acaso, acredita, os ouvintes acreditam que esse rapaz está normal? Eu acho que não. Eu acho que esse rapaz está desesperado, mas eu não quero entrar nesse detalhe. A sociedade é que realmente faça o seu juízo, entendeu? Mas, lamentavelmente, quando ele for cidadão, eu garanto a você que eu fico tete a tete a ele para discutir, debater qualquer tema que seja da iniciativa da sociedade. E ele procure se cuidar e se tratar, porque ele me parece que não está normal.
Olha, são 12 horas mais 28 minutos agora em Cajazeiras, 12h28. Então vamos abrir os nossos telefones e advertindo as pessoas. Por causa da lei eleitoral, a gente tem que ter muito cuidado, Nós temos que ter muito cuidado. Então preste atenção para que a gente não possa incorrer em nenhum tipo de erro aqui. Nem que prejudique a emissora, nem que prejudique a você que vai participar. Chegando aqui agora o nosso companheiro de imprensa, Adjamildo Pereira, que também é advogado, um garotinho aqui conosco.
Garotinho, um abraço ao nosso querido Adjamildo. Rizoneide Costa, de São Paulo, parabenizando o deputado José Aldemir, tá ouvindo pela net, no site www.arapufm.com.br. Aurilene Barbosa, de São João do Rio do Peixe, também parabenizando o deputado José Aldemir. Já falei em Maruza, Socorro Costa, da desembargador Boto, também parabenizando. Léo, da Tenente Arsênio, mandando os parabéns pela entrevista do deputado. Boa tarde, Paulo e Marcos, quero parabenizar pelo brilhante programa e abraçar o nosso pré-candidato a prefeito José Aldemir. E também cumprimentar os vereadores. É o Elifran Padeiro, ok? Elifran Padeiro.
Muita gente já se manifestando aqui através das redes sociais, todas estão liberadas, né? O nosso Facebook, o nosso WhatsApp, tanto o meu quanto o de Paulo e o da emissora. Você querendo mandar sua mensagem de texto, pode mandar. De áudio não dá pra gente reproduzir porque vai ficar complicado aqui por conta da edição. Então mande a sua mensagem de texto pelas redes sociais e pode ligar também para participar, fazer a pergunta diretamente ao deputado José Aldemir. Joaquim, dos tecedores. Alô, Joaquim, boa tarde.
Boa tarde, é o nosso prefeito, porque
cidade tá prefeito. Não, Joaquim, assim não pode, não. A Justiça Eleitoral não deixa, não.
Cumprimente na forma de pré-candidatura, sem declarar o voto, tá bom, Joaquim? E pode fazer sua pergunta. Não fique com queixa da gente, é porque a regra é clara, né?
É, a legislação eleitoral
é clara.
Mas o deputado Zé Aldemir já se manifesta aí a respeito dos que estão mandando as suas perguntas e suas manifestações aqui pelas redes sociais da nossa emissora e as nossas particulares aqui.
Cumprimentar o doutor Adjamildo Pereira, que chega aqui, o nosso renomado advogado e líder político. Eu quero agradecer naturalmente a manifestação, a participação de Linda, de Walter Lacerda, de Vazinha, Jocildo e família lá do Sítio Alma, Fernando Nunes, Rizonei, Aurilene, a todos, ao nosso amigo Joaquim, que realmente, Joaquim, você não pode...
Tá ansioso
para votar, eu já agradeço a solidariedade.
Joel Santana tá mandando aqui um abraço ao deputado, já acompanhando a entrevista também. O Suelison Lima, estou na escuta da entrevista do pré-candidato José Aldemir. Um grande abraço para ele, Suelison Lima.
Robinho, tá na linha para participar com a gente agora. Alô, Robinho, boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Paulo. O meu deputado, José Aldemir, meu amigo Dudu Maciel. Meu deputado, José Aldemir, não pré-candidato prefeito. Estou ao lado do presidente da Câmara, vereador Nilcinho. Estamos, Marcos, apoiando a reeleição da prefeita Denise e estamos com ela e quer dizer a Denise que você é meu deputado até terminar esse mandato, mas na próxima já estou falando que o deputado Denise está cuspindo no prato comigo. Um abraço para vocês aí, um bom programa.
Um abraço, Robinho, obrigado pela sua participação. Tem um ouvinte aqui no WhatsApp com a gente, é o Cícero Leite, que é agente de Endemias aqui do município, tá dizendo o seguinte: aqui é Cícero Leite, Zé Aldemir não responde as críticas de Carlos Antônio, porque tem medo de Carlos Antônio. Cícero Leite disse aqui. E doutor Carlos tá na linha aí para participar diretamente aqui ao vivo com a gente. Doutor Carlos, seja bem-vindo, boa tarde.
Muito boa tarde, Marcos Rodrigues, boa tarde, Paulo, boa tarde, o entrevistado, o deputado Zé Aldemir. A minha participação, Marcos, ela faz acima de tudo para que eu possa responder ao deputado Zé Aldemir, de que eu fiz sérias acusações contra ele, e ele está utilizando o gabinete da Assembleia Legislativa, e utilizou o seu gabinete. Na verdade, ele formou uma organização criminosa, desviar recursos do VIAP, que é a verba de indenização de apoio parlamentar. E o maior exemplo disso é que hoje, numa emissora de rádio, eu levei essas comprovações de que ele paga R$5.000, Marcos, de um aluguel de uma imobiliária na capital do estado. Essa imobiliária pertence a um cidadão que é casado com uma sobrinha de doutora Paula, esposa do deputado Zé Aldemir, paga R$5.000, e na gravação que foi feita lá com a pessoa que trabalhava, a pessoa Diz que nunca o deputado Zé Aldemir ocupou aquele espaço como seu escritório, numa clara demonstração de que o deputado utiliza essas manobras para desviar recursos públicos da Assembleia Legislativa. A mais, aquela outra informação, Zé Aldemir, de que você pagou advogados em Cajazeiras que não prestaram serviços a você, você pagou ao seu motorista Hamilton, lá de São João do Rio do Peixe, que é graduado em economia, você pagava cerca de R$5.000 por mês para que ele pudesse encomendar pesquisas socioeconômicas que nunca foram feitas, porque os documentos que eu fiz a solicitação no Tribunal de Contas do Estado não consta nenhuma pesquisa socioeconômica. Você utilizou estrutura da Assembleia Legislativa para pagar cerca de R$4.000 por mês a um contador da cidade de Cajazeiras, que é seu primo, que é seu parente, e ele nunca fez um único serviço de contabilidade para o seu trabalho parlamentar. Então, esse conjunto de ações que dão mais de R$400.000 num ano, R$350.000 em outro ano, você não quer responder porque, à luz da verdade, você não quer esclarecer a população da Paraíba, como você fez há cerca de 15 dias atrás, ligando para todos os sites de João Pessoa, pedindo para que não veiculasse esse tipo de notícia, né? E isso talvez lhe incomode, e utilizando essa prerrogativa, que inclusive eu já ajuizei uma ação no próprio Ministério Público do Estado da Paraíba, lá no GAECO, para que se possa esclarecer isso. E você poderia nos auxiliar nessas investigações, porque eu protocolei lá na Câmara, lá na Assembleia Legislativa, outra relação de pedidos lá no seu gabinete, e me parece que você dá o não e o silêncio como resposta, porque você sabe que a veracidade das minhas denúncias que eu estou fazendo contra você são denúncias verdadeiras, documentadas, e que nós temos muito mais. Inclusive, na próxima terça-feira, se você quiser me acompanhar dando uma demonstração de transparência dos seus atos, eu estarei indo ter uma audiência. Estou tentando marcar audiência com o procurador-geral do Ministério Público, doutor Bertrand, para que eu possa mais uma vez, porque já foi ajuizar essas outras ações, e você nos auxiliar a esclarecer de forma muito cristalina essas acusações que eu estou fazendo contra você. Então, agradeço o espaço, né? Dizer que o espaço é extremamente democrático da Rádio Arapuã, solicitar inclusive a você, Marcos, a Paulo, para que a gente possa fazer uma entrevista aí, onde eu quero inclusive levar todas as gravações onde as pessoas dizem claramente que o deputado ou não prestou o serviço ou está utilizando de má fé para desviar os recursos do VIAP, que são extremamente graves. Um grande abraço e boa tarde.
Um abraço, doutor Carlos. Mais um ouvinte. O Joaquim voltou a ligar. Joaquim, tenha cuidado, viu? Não vá fazer apologia não, que aqui complica. Pois não, fique à vontade.
Boa tarde, pré-candidato aí nosso. Eu só queria dizer um remédio aí pro doutor, pra esse homem aí, pra esse prefeito. O remédio dele é cadeia, homem. Tchau.
Daí a participação do Joaquim. Zé Aldemir, fica à vontade para responder aí ao Joaquim, também ao Carlos Antônio e ao Cícero Leite, que tinha se manifestado aqui pelo WhatsApp anteriormente.
Eu quero dizer a Carlos Antônio, repetindo, e espero que ele possa ouvir, ele possa abrir bem os ouvidos para me escutar. Eu só discuto com você no instante que você resgatar o seu direito como cidadão. Eu só discuto com quem é cidadão. Eu acho que você realmente, pelo desespero, certamente não me parece uma pessoa normal. Exatamente por isso. Então, quando você for cidadão, eu respondo, repito isso claramente. Para eu lhe acompanhar, diante de tantas as coisas que possam e que acontecem, que a Paraíba tem conhecimento, eu tenho medo de acompanhar Carlos Antônio para qualquer questão. Eu tenho medo de ser preso. Esse é que é o grande problema. Como é que eu vou acompanhar Carlos Antônio? Não posso. Eu tenho medo de ser preso. Essa que é a verdade. Agora, eu quero verdadeiramente dizer e quero responder, eu quero discutir, debater com a prefeita. Aí eu quero a prefeita. Tudo que você tiver, você escreva no papel e dê à sua mulher, que é a prefeita, como cidadã, para nós debatermos aqui, discutirmos tudo aquilo inerente ao interesse de Cajazeiras e da Paraíba. Sem dúvida nenhuma. Com absoluta tranquilidade, eu estou aqui descontraído, relaxado, com minha consciência tranquila, porque, graças a Deus, as minhas mãos são limpas em todos os aspectos, como cidadão, como profissional médico e como homem público. Então, não tenho o que discutir.
Que tema o senhor prefere debater com a prefeita?
Todos.
Todos?
Todos. Por exemplo, a saúde. A saúde, só para você ter ideia. Você sabe o que é o Firjan? Firjan é exatamente uma instituição da Federação das Indústrias, que ela faz a avaliação do desenvolvimento municipal no que se refere à saúde. Só para você ter uma ideia, fazendo um comparativo, isso não é dito por mim, não, é pelo Firjan. Fazendo um comparativo entre as maiores cidades da Paraíba, as grandes cidades da Paraíba, está aqui, olha. Pior índice entre as maiores cidades do sertão, está Cajazeiras. Patos está em 21º lugar. Pombal está em 37º. Souza está em 81º. Cajazeiras está em 144º lugar. Isso aqui é o Firjan, que diz exatamente pela ineficiência e incompetência das ações públicas de saúde implementadas em Cajazeiras, pelo desastre administrativo e pela inconsequência da ação administrativa da prefeita municipal. É com a doutora Denise, que é a prefeita, que é a cidadã, que eu tenho que discutir, para a gente esclarecer a população o que é que está acontecendo exatamente em Cajazeiras. Vocês têm ideia, por acaso, de quanto foi empenhado como despesa orçamentária em Cajazeiras no primeiro trimestre? R$ 22.816.000. Eu quero saber se a população de Cajazeiras tem ciência, tem conhecimento de como orçamentariamente foi distribuído esse dinheiro em ações necessárias para o atendimento do anseio do povo de Cajazeiras. Planejamento, o que é que falta para funcionar na saúde pública de Cajazeiras? Funcionamento. Fazer com que funcione todos os segmentos da saúde, os agentes comunitários de saúde, endemias, todos eles precisam naturalmente exercer as suas funções plenamente. É preciso ter uma orientação do secretário de saúde, mas o secretário de saúde não pode fazer funcionar, porque o secretário de saúde está preocupado em fazer uma licitação para questões da ordem de saúde bucal, a licitação de R$ 2 milhões só para aquisição de material para prótese. Eu nunca vi falar isso. Eu estava na Assembleia Legislativa e os colegas fazendo esse comentário, debochando e dizendo: Zé Aldemir, me diga uma coisa, Cajazeira agora virou, em vez de cidade que ensinou a Paraíba a ler, cidade dos banguelos? Isso é um verdadeiro absurdo. A gente se sente naturalmente enxovalhado, triste, porque a nossa cidade, que é o berço da cultura, o berço da educação, uma cidade civilizada, que tem dignificado a Paraíba em todas as instâncias nacionais, lamentavelmente está se vindo de deboche.